que não vale a pena, só se passou a ouvir melhor. São três questões que, enfim, se houver consenso, serão muito rápidas. Aliás, uma não é de deliberação, é meramente de informação. E acho que há vantagem em não as levarmos a. Não é que tenha. Estava aqui o Pedro Marques a perguntar, mas há jornalistas das reuniões de. Estava a brincar. Se há jornalistas das reuniões de mesa, e eu disse: não, estas reuniões não são secretas, mas querem-se algo mais discretas, não é? Estas. Pronto. A primeira questão. A doutora Joana circulou ontem umas notas que, em bom rigor, são sugestões de redação finalíssima, que foram colocadas pela Presidência da República sobre. Já na fase de preparação da publicação do orçamento retificativo. Isto com o governo, estava eu aqui a dizer, isto com o governo, que faz com diplomas dos governos, até porque aqui não há nada de substantivo, faz com normalidade e com enfim, um procedimento relativamente habitual. Aqui a única especialidade é como o diploma, em bom rigor, é da Assembleia, e a Assembleia tem uma fase até chamada redação final. Pronto, eu acho que. Enfim, não temos nenhuma vantagem em agendar isto propriamente, é o meu entendimento, se não houver reserva da parte de. A questão foi-nos transmitida informalmente, isto é, não há nenhum documento formal a levantar estas questões. Foi um texto que circulou ontem. Circulou, peço desculpa. Peço, enfim, ele circulou ontem para a mesa e coordenadores. Portanto. Foram detectadas pela Presidência da República, a imprensa nacional levantaste também, e a verdade é que ainda não houve promulgação, por causa desta que o seu presidente quis ouvir o presidente. Pois, o presidente quis ouvir o autor, não é? E, portanto, informalmente a questão foi devolvida ao Parlamento. Devolvida, isto é, foi informalmente suscitada. E também ao governo. O governo não tem nenhuma reserva, também informalmente não tem nenhuma reserva. Mas não há nada aí de substantivo. Se houver acordo, é só isso. São coisas. São coisas que normalmente são tratadas na redação final. Foi aqui, eu acho que a justa posição de várias redações finais exigentes, mas essa não. Não há aqui nada de substantivo. Não tenho. Muito bem. Então, informalmente, plena concordância, não é por isto que. Está dentro do circuito e ainda não houve promulgação do decreto. Pronto. Informalmente, isto é, não haverá nenhum documento, não haverá nenhum papel, como não houve nada disso, portanto, não há nenhuma reserva do Parlamento. A que o diploma seja publicado com estes ajustamentos verbais. Segunda questão. Eu levantei em reunião aberta a preocupação com o atraso na deliberação por parte do Conselho de Administração relativamente à questão UTAU. Também já levantei junto do Presidente de Conselho. Está agendado para amanhã e a garantia que me dão é que será aprovada, enfim, o concurso, enfim, será posto na rua nos termos que nós pretendíamos. A situação, como eu antecipava, gradualmente vai se tornando complicada. Neste momento, a situação como estamos confrontados é dois dos cinco técnicos da UTAU foram selecionados pelo Conselho de Finanças Públicas. Portanto, eu já falei com eles, é um direito, enfim, naturalmente, as pessoas têm direito a encontrar novos caminhos pessoais e profissionais, não é? Obviamente, a UTAU não funciona com três pessoas, sobretudo face ao quadro de exigência que já houve tempo, sim, que tinha três pessoas, mas fazia muito menos do que faz hoje. Portanto, face ao padrão de exigência a que quer o Parlamento, eu diria que quer a comunidade interessada pelo seu output se habituou, não funciona com três pessoas. Isso significa, para mim, a maior preocupação na urgência no desenvolvimento do procedimento, que já não será para um lugar, será para três. Com a professora Teodora Cardoso, eu falei a semana passada, dizendo que, bom, não. Enfim, há aqui um reconhecimento indireto de uma homenagem à qualidade técnica da UTAU, o que eu lhe pedi é que, se fosse possível, tentarmos ajustar. Ela não assumiu um compromisso sem limite, mas assumiu um compromisso de fevereiro, por aí. Enfim, até o procedimento estar bastante adiantado, eles não saírem, não é? Dado, ponto. É este um acordo informal, portanto, eles estão selecionados. O Jorge Garrido e o Amílcar, falou. Amílcar Assunção. Não, nenhum deles é o coordenador. Nenhum deles. O Amílcar Assunção. Se quiserem, é aquele de barba e óculos e mais moreno. E aquele calvo, e aquele que é calvo, o único que é calvo, aliás. São os dois que sentam aqui. Quando eles sentam aqui ao lado, aqui junto aos trabalhos, é mais da porta fechada, podemos identificá-los assim. Pronto, obviamente estou preocupado, não é, com a situação da UTAU. Bom, eles não saírem entretanto e o concurso avançar.
O concurso avançar?
O concurso avançar.
Não para um, mas
para, para três. Vai avançar para... Não, o concurso já está previsto para um e as vagas que abrirem nos próximos 18 meses. O concurso tem esta formulação. E, portanto, contempla o recrutamento não de um, mas três.
Os dois é definitivo, não sai mais ninguém?
Neste processo de seleção não sai mais ninguém. Neste processo, para o Conselho de Finanças Públicas e nesta fornada de recrutamento, são... Sim, a ver se começa a fazer alguma coisa, não é? Bom, pronto. Bom, mas eu aí também, junto os grupos parlamentares, junto os vossos representantes no Conselho de Administração, eu já falei com o Presidente, se puderem ajudar a esta coisa, pedia-lhes aqui, estamos na completa informalidade, a atenção para esta preocupação que é de todos. Terceira questão, planificação dos trabalhos. Eu, contactado o Governo, e contactado não o João Almeida, mas o Duarte Pacheco, mas enfim, não tenho... Mas, só porque não nos encontramos, mas no final da semana passada, eu não constato nenhuma urgência no âmbito do trabalho desta Comissão, que aliás foi responsável por 32 das 100 leis que foram discutidas e votadas nesta legislatura. O orçamento foi a lei 100, e já que era 100, eu pedi que fosse feita aqui uma estatística. Nós estamos muito à frente da primeira Comissão, que normalmente lidera em número de processos legislativos tratados. Nós discutimos, votamos, aprovamos 32 das 100 leis desta legislatura. Não havendo nenhuma urgência para o Governo, nem de interesse nacional pendente, eu acho que não há nenhuma razão para termos reunião na próxima semana. Não vejo... Seria dia 28. Dia 28. Portanto, não convocaria. Não vejo... Estamos de acordo aqui. Pronto. O quadro daqueles trabalhos daquela semana é para trabalhos urgentes, como aqueles que justificam o plenário, e comissões que tiverem trabalho urgente. Não é manifestamente o nosso caso. Aliás, a seguir já, bom, estão feitos contactos, ainda não há resposta com o Secretário de Estado do Orçamento, porque enfim, esta semana teremos mais um boletim da DGO e para a semana teremos o terceiro trimestre do INE. Portanto, conjugam-se as duas coisas. Portanto, estão a ser feitos contactos para ver se ele está disponível para dia 9, para discutir as duas coisas. E com o Tribunal de Contas, eu saí aqui da audição em que estivemos, que o Tribunal de Contas veio entregar o parecer à Presidente, o parecer da Conta Geral do Estado de 2011, e com o Tribunal de Contas acertámos que a apresentação do parecer será aqui em comissão dia 16. Portanto, até já estou a trabalhar, estamos aqui a tratar. Será a apresentação mais adiantada da história, da história das Contas Gerais do Estado. Há que aproximar, de facto, para que haja uma noção daquilo que estamos a discutir, não é? Porque ainda tem alguma utilidade o debate político sobre a Conta Geral do Estado. 16 de janeiro.
Já está disponível?
Estará disponível, está online esta tarde, no site do Tribunal de Contas e espero que no Departamento também. E também vinham umas versões em papel, não sei quantos, que eles entregaram lá por cima, mas, portanto, onde aparecer aqui, os caixotes. Da minha parte, não tenho mais nada. Então, os três assuntos eram estes. Até de maneira que ainda vamos comer uma Santos. É aqui.